Onda da Noite. Com Luís Caetano.
A Ronda, hoje com os destaques de cinema na Grande Ilusão, Inês Lourenço a assinalar as estreias de Três Andares, no filme de Nanni Moretti, e Spencer, de Pablo Larraín, também filme sobre os trabalhadores domésticos, no Cineclube do Porto, Satyajit Ray, em Braga, e cinema japonês desconhecido no Porto e em Lisboa. E ainda, os primeiros dias do Lisbon and Sintra Film Festival. Também porque é quarta-feira, o Lilliput, de Sandy Gageiro, a trazer-nos Sapiens, os pilares da civilização, versão gráfica, banda desenhada, a partir do livro de Yuval Noah Harari, na última edição, Ofício, Poesia 2000-2020. A poesia de João Rasteiro, agora na coleção Elogio da Sombra, um livro que será apresentado em Lisboa no próximo sábado. Poesia também, Na Vida Breve, é de Fernando Pinto do Amaral, soneto dos 45 anos, para escutar na voz do autor. Vai ser assim a ronda.
Música a começar.
With Wandering Steps, música da inglesa Jocelyn Pook, para o filme O Mercador de Veneza, de Michael Redford, com texto do Paraíso Perdido, de John Milton. Interpretações de Andreas Schoell e o Baroque String Quartet.
Little one, hush,
that is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
A começar a grande ilusão, Três Andares, de Nanni Moretti. É uma das estreias fortes da semana. Inês Lourenço, um regresso do realizador italiano ao registro dramático.
Um belíssimo regresso ao registro dramático, um belíssimo filme coral, que em poucas palavras pode definir-se como um olhar justo e sereno sobre o que as famílias guardam dentro delas. É claramente um filme que nos devolve a uma certa respiração do Quarto do Filho, esse título de 2001, em que Moretti interpretava o pai, e aqui temos-lo de novo na personagem de um pai juiz. Três Andares é adaptado de um romance do israelita Eshkol Nevo. Na verdade, é a primeira vez que Moretti assina uma adaptação, mas tudo aqui tem a marca do realizador. O filme acompanha as personagens de um prédio de Roma e vai modelando as situações de umas e de outras, de modo a estabelecer uma composição humana que justifica a leitura prolongada dos seus dramas e de como eles se comunicam dentro da configuração de um edifício. Até porque as suas histórias são contadas ao longo de 10 anos, com saltos no tempo. A primeira sequência é das coisas mais impactantes que vamos ver este ano no grande ecrã, com uma mulher grávida a sair do prédio a meio da noite, à espera do táxi para ir para o hospital, e um carro que passa a grande velocidade atropelando outra mulher e acabando por trespassar uma parede de vidro do resto do chão do prédio. Depois deste choque inicial, Moretti começa a encadear as feridas familiares desse prédio. No terceiro andar temos o jovem que conduzia alcoolizado e que acha que pode escapar à prisão por ser filho de um juiz. No segundo andar, uma mulher frágil, mãe de um recém-nascido, lida com uma solidão inquietante. E no piso de baixo há um pai que, a certa altura, desconfia que a filha foi vítima de um ato de pedofilia. Com este mosaico, Nanni Moretti vai tecendo o melodrama a partir de dúvidas, interrogações e ações que trabalham verdades muito íntimas. Três Andares está entre os melhores filmes do ano.
Ferma!
L'avvocato dice che potrebbero esserci delle attenuanti.
Andrea era ubriaco.
Ciao papà.
Ciao tesoro, mamma sta arrivando, ci vediamo dopo. Grazie Renato.
A dopo, ciao.
È che così, da sola, ho paura di tutto. Con lei qui, adesso è diverso.
È il marito della donna che...
Renato è guasto.
Si dimentica sempre tutto.
Lucio!
Charlotte!
Ciao, Lucio.
Ciao, che ci fai qui?
Sono venuta a trovare il nonno.
Tu torna presto, però, che non mi piace stare da sola.
Me lo daresti un passaggio? Merci.
Qualche giorno fa c'era un uccello in casa. Sembrava che volesse qualcosa.
Se vuoi continuare ad avere rapporti con lui, non avrai più rapporti con me.
È
Chega também às salas Spencer, de Pablo Larraín.
Spencer é um filme que vai surpreender o espectador que esteja à espera de um retrato minimamente convencional da princesa Diana. De facto, o chileno Pablo Larraín já tinha provado que não é essa a sua linha ao realizar Jackie, em 2016, sobre Jacqueline Kennedy, e diria que Spencer é ainda mais radical nessa ausência de coordenadas narrativas, o que o torna um filme assente numa espécie de fascínio e vertigem, desde logo com uma excelente banda sonora de Johnny Greenwood. Diana é interpretada por Kristen Stewart e basicamente o que o filme narra é o mal-estar da princesa de Gales num protocolo natalício. Não há aqui sombra de biopics ou gorduras a mais. Como se adverte no início, esta é uma fábula a partir de uma verdadeira tragédia. E com toda a liberdade, Larraín fez um filme de movimentos elegantes com sentido de sala de pânico. Ou seja, estamos perante mais uma grande estreia.
Is she here yet?
Not yet, ma'am, no.
Then she's late.
Yes, she is late.
Highness.
Mummy.
Family are all gathered in the drawing room. They are waiting.
3 days. That's it. They're getting quite serious about you. So stand very still and smile a lot. They know everything. They don't.
Mummy, what happened to make you so sad?
Well, here, in this house, there is no future. Past and the present are the same thing.
Diana, they can't change. You have to change.
You have to be able to do things you hate.
You hate?
There has to be two of you. It's the real one and the one they take pictures of.
Seguimos com outras sugestões de cinema.
Em Braga, ao longo deste mês de novembro, o Lucky Star Cine Club dedica um ciclo a Satyajit Ray, nome maior do cinema indiano, que é também uma das grandes referências do cinema do século XX. Oportunidade então para revisitar ou descobrir títulos notáveis da sua filmografia, desde o Cobarde ao Deus Elefante, passando por O Herói e a obra-prima Charulata, esta adaptada de um texto de Tagore. De resto, qualquer um destes filmes traduz a excelência da arte narrativa de Ray, que era também escritor, e a sua capacidade de projetar tempestades interiores que funcionam como reflexões modernas, já para não falar do seu gosto pela diversidade de géneros. As sessões deste ciclo têm lugar no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva às terças-feiras. Passando para a Cidade Invicta, o Cineclube do Porto apresenta uma programação à volta do tema domésticos, quer dizer, filmes assentes na perspectiva de quem observa a intimidade dos outros pela natureza do seu trabalho, seja em casas ou hotéis. É o caso de A Camareira, primeira longa-metragem da mexicana Lila Avilés, que passa nesta quinta-feira, mas também O Conto dos Crisântemos Tardios, magnífico filme de Kenji Mizoguchi, de 1939, que é exibido no sábado. Destaque igualmente para O Criado, de Joseph Losey, Diário de uma Criada de Quarto, de Luís Buñuel, História da Minha Morte, de Alberto Serra, para além de Arca Russa, essa fabulosa e inovadora obra de Alexandre Sokurov. As sessões decorrem na Casa das Artes do Porto às quintas e sábados. Ainda no Porto, no Teatro Campo Alegre, a partir de dia 11, e em Lisboa, no Cinema City Alvalade, a partir desta quinta-feira, há um ciclo muito especial. Chama-se Mestres Japoneses Desconhecidos e é composto por três filmes do mesmo ano, 1955, do mesmo estúdio, Nikatsu, que nunca estrearam fora do Japão. Estamos a falar, no fundo, de um acontecimento cinematográfico, porque se tratam de raridades absolutas que surgem no circuito comercial com uma lógica independente de distribuição e programação. Temos O Menino da Ama, de Tomotaka Tazaka, talvez o mais clássico dos três filmes, um retrato muito delicado e terno sobre uma jovem que vem do campo para a cidade, Tóquio, tornando-se criada de uma família burguesa e cúmplice do menino mais novo da família. Depois há Mulheres de Ginza, de Kozaburo Yoshimura, que segue a coreografia feminina de uma casa de geishas, ao mesmo tempo que capta a específica vivência animada desse bairro de Ginza e também a angústia que se esconde na comédia, e Cada Um na Sua Cova, de Tomo Uchida, uma visão mais amarga da sociedade japonesa a partir de uma família que se desintegra e de personagens condenadas à solidão. Portanto, três propostas bastante diferentes que refletem, ora com sensibilidade, ora com acidez e dureza, sobre o mesmo Japão do pós-guerra. O ciclo foi programado por Miguel Patrício, que comentará algumas sessões, e a iniciativa é da responsabilidade da The Stone and the Plot, que, recorde-se, editou no início do ano Ozu, a monografia de Donald Ritchie sobre o mestre japonês, e mais recentemente lançou também o livro 3F+1, de António Nuno Júnior, um objeto, no mínimo, invulgar, fora da caixa, com cinema e perspectiva histórica em torno de uma trilogia de Macau do autor, três filmes rodados entre 1997 e os primeiros dias do ano 2000, que de alguma forma registam o período da transição administrativa de Macau em 1999. Trata-se então de um livro-conversa a partir desses filmes. São eles 999, Contextual Portrait Scene 999 e Slow Boat to China. Já agora estão disponíveis na plataforma de streaming Filmin.
O Lisbon and Sintra Film Festival começa na próxima quarta-feira e estende-se até ao dia 20. Ficam aqui os primeiros destaques de uma programação a que regressaremos ao longo das próximas semanas.
O Le Fest arranca com o já anunciado The French Dispatch, o novo filme de Wes Anderson, que em Portugal recebeu o extenso título Crónicas de França do Liberty, Kansas, Evening Sun, a passar no Teatro Tivoli. E na quinta, dia 11, destaques para compartimento número 6 do finlandês Juho Kuosmanen, que vai estar presente. A história da Minha Mulher, de Ildikó Eniedi, The Power of the Dog, o novo de Jane Campion, de quem também será exibido o piano. Atenção ainda às retrospectivas do japonês Ryuzuka Hamaguchi e do romeno Cristi Puiu, e um filme do italiano Marco Bellocchio, Em Nome do Pai. As sessões decorrem entre o já referido Teatro Tivoli, Cinema Medeia Nimas, Teatro Dona Maria II, Centro Olga Cadaval e Museu das Artes de Sintra.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu. Tout.
Play a Game With Me, banda sonora de Chris Benstead para o filme The Gentleman. A seguir, a proposta de leitura para os mais novos, no Lilliput, de Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
Lilliput.
Hoje falamos para leitores mais crescidos, para adolescentes e sobre uma obra que se tornou um best-seller internacional. Chama-se Sapiens, História Breve da Humanidade, e neste livro o autor Yuval Noah Harari conta-nos a história de um simples símio que acabaria por se tornar o rei do planeta Terra, capaz de dividir o átomo, voar até à Lua e manipular o código genético da Terra. Ou seja, explica-nos como é que depois de pelo menos 6 espécies diferentes de humanos, ao longo de milhares de anos, nos dias de hoje existe apenas uma, o Homo sapiens. O que aconteceu aos outros e o que nos vai acontecer a nós, agora é possível explorar este trabalho em formato de novela gráfica, feito em parceria com o escritor David van der Meulen e o ilustrador Daniel Casanave. Carregado de humor e com mais de 200 páginas ilustradas a cores. Numa entrevista a um programa de televisão belga, David van der Meulen explica que o maior desafio desta adaptação foi criar uma história universal, algo que pudesse ser lido em todos os continentes, algo que parece ser simples, mas não é, diz o autor. Adianta ainda que este livro é como que uma versão aumentada de Sapiens, com novos elementos introduzidos pelo próprio Yuval Noah Harari.
Prends en jeu de ce projet, il nous a fait comprendre comment on était véritablement faire un récit international et qui universel. C'est-à-dire de faire quelque chose qui puisse se lire sur tous les continents, ouais. Et qui puisse faire rire sur tous les continents. Et ça, ça a l'air simple comme ça, mais en fait, c'est quelque chose auquel on n'a jamais vraiment pensé, Daniel et moi, auparavant. Si bien que cette version en bande dessinée de Sapiens, c'est presque une version presque augmenté de Sapiens parce que il y a un côté on prend quasiment tout le texte, on évacue très très peu. Je pense que là il y a peut-être une page et demie qu'on a délaissé, mais Yuval ajoute des choses.
C'est ça, on est en 2021 dans Sapiens. Voilà.
A adaptação e a coautoria de David van der Meulen, que nasceu em Bruxelas e é autor de banda desenhada, e de Daniel Casanave, adaptação e ilustrações, que nasceu em França e é um artista que divide o trabalho entre ilustração, cenografia e banda desenhada. Os dois volumes de Sapiens, em novela gráfica, estão traduzidos em Portugal pela editora 2020.
Thank you.
Penthouse Serenade. A música de Jason Burton, na interpretação do trio de Errol Garner. Música que escutamos no filme Poderosa Afrodite, de Woody Allen. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Soneto dos 45 anos. Um poema de Fernando Pinto do Amaral.
Chama-se Soneto dos 45 anos, precisamente, e é a partir da parte final de um soneto do Francisco de Quevedo, que eu gosto muito, que é aquele que termina a falar das suas cinzas e que diz serei pó, mas pó enamorado. E o final é o mesmo. Que soubeste fazer da tua vida, depois de tantos anos, à procura do que chamavas terra prometida no meio da floresta mais escura. Porque deste consolo a essa ferida que ainda continua a arder sem cura, se do teu coração não há saída e o tempo te desgasta em lenta usura. O que te ensina hoje cada dia, se já pouco te dói como doía, e tudo se transforma em quase nada. Apenas o amor, que será só memória de quem és, do pó ao pó. Cinza, talvez, mas cinza apaixonada.
A vida breve. Um programa de Luís Caetano.
Cornfield Chase, música de Hans Zimmer, para o filme Interstellar, de Christopher Nolan.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
O mais recente volume da coleção Elogio da Sombra é dedicado à poesia de João Rasteiro. Tem por título Ofício. Reúne a poesia entre os anos 2000 e 2020, uma antologia que tem o prefácio de Mário Cláudio e é complementada com textos críticos de vários autores, de Maria Irene Ramalho a Fernando Guimarães, de Rita Taborda Duarte a António Carlos Cortês. O livro será apresentado no próximo sábado, às 16 horas, em Lisboa, na Livraria Senov, na Travessa de Santa Quitéria, da poesia de João Rasteiro. Diz Walter Augumem, editor desta coleção, se por tanto tempo se teve como poeta na periferia, disperso por volumes de um sem número de chancelas, constantemente esgotado e inacessível, é agora a intenção criar nestas páginas uma afirmação estável e inequívoca da importância do seu imaginário na poesia recente portuguesa. São inúmeros seus belíssimos versos, onde o sujeito poético soa litúrgico, solene, na sua condição mortal perfeitamente assumida. Comove-me, diz Walter Augumem sobre João Rasteiro, o jeito que tem de impedir qualquer sobranceria. O seu tremendismo é todo no reconhecimento dos outros e da natureza, desde logo pela ânsia de haver um Deus que se responsabilize no diálogo absoluto. Comove-me, que busca as coisas comuns que não são pequenas, como o amor ou a amizade, a memória dos que morreram, a glória última de ainda matar a sede. Persistir, sobreviver. Abro o livro dizendo que a secura tem os teus olhos a fazer de sol. É o que sinto na sua poesia. As palavras de Walter Augumem, que escolheu João Rasteiro para integrar a coleção Elogio da Sombra, da Porta Editora, o mais recente volume, Ofício, Poesia 2000-2020, de João Rasteiro. Razão para regressar à conversa que tive com João Rasteiro em 2019 sobre a sua poesia.
O único estilo para a morte. Uma nova manhã de março, ainda que cedo para ler-te, mas talvez já muito tarde para retornar à cerejeira que me inibiria aos sonhos cegos. Ler-te, deixar de ler-te, ler-te ou não ler-te, não é decisão humana que se exige à fala ou verso. Há quase paixão travada em carne da língua. E ainda que o gorjeio do mundo já seja ensurdecedor, estás tão próximo de mim que é nele que resfolgo. Ao momento, não o corpo, o dia e as suas margens. É março, amanhã propaga-se como um vulcão, e o meu corpo, canhoto, jaz adiado como a primavera na tua ausência, aguarda o espasmo da cerejeira. Ler-te, deixar de ler-te, ontem morreu-me o vizinho do terceiro andar, não é o mesmo que meter a cabeça num buraco abissínio. Em rigor, tudo está fora de mim. As vozes erguem-se ferozes e indistintas. O céu chora em dilúvio, alagando a língua. O poema morre. Morrer por uma rosa é que fia mais fino. Ergo-me e cuspe-te, o único estilo para a morte vertiginosa e crua.
Poema O Único Estilo para a Morte, de João Rasteiro, que nasceu em Coimbra em 1965, poeta e ensaísta e fazedor também de livros de poesia, como este que tenho aqui à frente, aqui é nesta Babilónia, ou cá nesta Babilónia. É poesia portuguesa contemporânea, editada pela Amargord Ediciones, de Madrid, e que foi apresentado na Feira do Livro de Guadalajara, onde Portugal foi país convidado. Bem-vindo à Antena 2, João Rasteiro.
Olá, boa noite, obrigado.
Este poema que acabou de nos ler tem uma epígrafe de Herberto Helder, um dos seus poetas.
O Herberto não é um dos poetas. É, para o bem e para o mal, é o poeta. Que eu não tenho qualquer
despejo em demonstrar todas as minhas influências poéticas. Existem muitos escritores, e neste caso especificamente os poetas, que têm o chamado problema da angústia e da influência, como referia Bloom.
Como é que se demonstra? É afirmando ou deixando transparecer na poesia?
É raro o livro que eu publique em que um terço dos poemas não tenham citações bem definidas de vários poetas, e portanto eu estou sempre numa leitura, numa intertextualidade que acho que devo fazer, porque eu fico muito, não digo preocupado, mas aterrado quando escuto alguns poetas afirmarem que leem pouca poesia. E eu tenho essa consciência que os poetas se leem pouco uns aos outros. E eu acho que um poeta, para tentar fazer um caminho de poeta, tem que ser sobretudo um grande leitor, e sobretudo um grande leitor de poesia.
Encontra assim tantos poetas a afirmarem isso despoderadamente? Eu presumo que na intimidade, porque perante o meu microfone não tenho memória de algum se ter atrevido a tanto. Já não digo o mesmo em relação a romancista.
Pois, eu posso aí compreender o que o Luís está a dizer e não ser tão direto e publicamente que eles afirmem isso. Mas, intimamente, muitos deles têm a supor dizer que não gostam de alguma poesia, não gostam de ser influenciáveis. Eu penso que foi o Borges que afirmou que nós somos a linguagem dos nossos mortos. E, portanto, eu tenho mesmo necessidade de ler cada vez mais poesia. E, nomeadamente, poesia portuguesa.
É uma forma também de se conhecer a si próprio enquanto autor, enquanto homem, saber aquilo que o fez. Quando disse Herberto Heller o, e não um dos... O que é que lhe deu Herberto Heller?
Quando cheguei a Herberto, ainda tinha publicado apenas um livro, e cheguei a Herberto no sentido de começar a ler com alguma consistência Herberto, eu fiquei aterrorizado. Foi precisamente o termo, aterrorizado. Por um lado, porque fiquei com a sensação que não ia conseguir...
Depois disto, eu não sou capaz de fazer nada, porque... Isto é um patamar que dissuade, seca.
Exatamente. Para além de que tive, no início, grandes dificuldades em minimamente fazer, digamos, não é propriamente uma explicação, mas fazer uma conexão, se posso utilizar este termo, com o texto literário herbertiano. Porque hoje volto a ler poemas que já os sei quase de cor.
Sentas coisas, qualquer coisa nova.
Sempre, 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 sempre. E é interessante, pegando numa afirmação que eu fiz há pouco, que é dessa intertextualidade, dessa leitura, porque, por exemplo, Herberto é um dos casos em que fez isso absolutamente consciente. Herberto leu, fez mil e uma intertextualidade, todas aquelas traduções que não são traduções, são transcriações de Herberto, foi uma forma de Herberto demonstrar o que eram as suas leituras, demonstrar o que eram os seus poetas, essa procura permanente que o Herberto tinha, porque, como sabem, muitos dos poemas de Herberto hoje, que não são poemas de Herberto, ou por um lado são porque são transcriações e não traduções, mas que toda a gente aceita como poemas puros de Herberto. Tal é o texto herbertiano.
Tal é o estatuto exatamente, que ele conquistou, exatamente. O estatuto exatamente. Literário, poético. Bom, a verdade é que ultrapassou esse choque, esse embate frontal com a poesia de Herberto Helder. João Rasteiro, que publicou A Divina Pestilência, na Assírio Alvim, em 2011, mas quando é que começou? Foi o primeiro livro, não?
Não, o Divina Pestilência, se a memória não me falha, foi o sexto livro.
Quando é que começou?
Eu comecei em 2001, com um livro intitulado A Respiração das Vértebras.
Reconhece nesse livro hoje?
Não. Eu tenho mais ou menos preparado uma antologia da minha poesia e os primeiros 5 livros que publiquei não vão entrar nesse corpus. Não os repudio, como alguns escritores, poetas ou ficcionistas fazem.
Tem legitimidade para o fazer.
Mas não tenho legitimidade, mas não acho coerente que alguém o faça, porque o resultado atual...
É retirar um alicerce, é isso?
Eu, para chegar ao quer que seja que se defina aquilo que eu tenho hoje como corpus poético...
É porque subir a escada.
Exatamente, quer dizer, e portanto não percebo como é que... percebo em teoria, mas há autores e poetas que retiram mesmo da biografia a referência a essas obras. Isso eu acho absurdo.
Vamos conhecer a reencontrar para alguns, conhecer para outros um pouco mais da sua poesia.
O corpo é a infinita planície das cinzas, onde as mães largam o coração e partem para outra casa, resignadas ao murchar da flor, sem a beleza antiga e o rosto sem o último clamor do tempo. Corpo inóspito que alastras incomensuravelmente as tuas dispares texturas da areada voz e da rochosa memória da alegria, são a vocação ténue dos teus tristes olhos, a estiagem da fonte buscando perdurar numa ausência sem tréguas nem pausas, o despropósito da saliva. Este é do livro A Rose, It's a Rose, It's a Rose, que é um livro...
muito pessoal, é marcadamente muito motivado e dedicado, de certa forma, à sua mãe e à questão do Alzheimer. Exatamente. Escrevê-lo representou o quê para si?
Contrariamente ao que algumas pessoas que começaram a conhecer o texto ainda antes de ele ser publicado pensaram, pelo menos conscientemente, isto não foi nenhuma catarse, como alguns podem imaginar. Pelo menos conscientemente. Aliás, eu tive muita dificuldade em chegar a uma decisão em publicar o texto, só após leituras de duas ou três pessoas em quem eu confio plenamente nas suas análises, porque eu queria que isto fosse olhado essencialmente como um texto literário. Independentemente de retratar um caso verídico, eu queria que alguém pegasse no texto, que não soubesse quem é o João Rasteiro e, portanto, que lesse o texto pelo texto.
Um tema, de alguma forma, pode alterar essa atenção ou esse olhar do leitor, sentir que há um tema que atravessa todos os poemas?
Eu acho que sim, e o problema do Alzheimer é um problema que as pessoas tentam não pensar nele. Eu digo isto porque as reações foram absolutamente extraordinárias. Isto porque este texto, para surpresa minha, acabou por ter uma adaptação teatral. E nas representações, que ainda por cima com atores amadores e alguns deles com algumas questões de problemas mentais, embora minimamente em condições com a sua medicação, a reação das pessoas era absolutamente de... Quando acabava a peça, as pessoas ficavam em silêncio, algumas choravam e não havia palmas. Só quando alguém decidia bater palmas é que as pessoas... Porque as pessoas demonstram que ou sentem e não falam, porque é uma coisa íntima e, portanto, estão a viver esta situação mais do que ao que nós pensamos. Outras porque temem poder vir a viver isso. Isto é um tema... Eu posso dizer que... Quando houve a representação teatral deste texto, o livro estava publicado há um ano. E foi na representação teatral que eu me senti como espectador e também todas as vezes que era representada a peça eu desabava, como se estivesse a ver um texto que não era meu, mas a reagir em função do tema e da forma como a encenação dos textos estavam feitos. Há temas que... A poesia tem medo, se calhar, de mexer e portanto, eu quando comecei a escrever estes textos, por isso é que eu digo, provavelmente, inconscientemente, eu estava a fazer uma catarse. Mas conscientemente não estava. E, portanto, eu sempre tive o objetivo de o texto pelo texto e minimamente, talvez tenha conseguido. Para mim, é um caso pessoal, mas espero que a maior parte das pessoas... muitas ou poucas que possam ler este texto, o leiam por si mesmo e não pela relação que possa existir de veracidade com o autor do texto.
Para alguns será o reencontro com um texto, uma obra sua que já conheceram a edição autónoma agora, A Rose is a Rose is a Rose, etc., no livro Levedura. Um outro livro marcado pela... sua autoria barra iniciativa é este, Cá Nesta Babilónia, Poesia Portuguesa Contemporânea, em edição bilingue, coordenação de João Rasteiro, com uma série de alguns dos melhores autores da poesia portuguesa contemporânea: A.M. Pires Cabral, Ana Luísa Amaral, António Carlos Cortês, Casimiro de Brito, Gastão Cruz, Hélia Correia, Jaime Rocha. Poesia também de João Rasteiro, Jorge Melícias, Jorge Sousa Braga, Luís Filipe Castro Mendes, Luís Quintais, Manuel Alegre, Maria do Rosário Pedreira, Maria Teresa Horta e Nuno Judice. Estes poetas contribuíram com diferentes poemas para uma antologia que leva então a poesia portuguesa Espanha, mas não só, ao grande mercado hispano-ibérico e hispano-americano. Foi apresentado na Feira do Livro de Guadalajara. Qual é a história desta antologia? Como é que o João Rasteiro se põe num trabalho que não deve ser fácil, a contactar tantos poetas, tantas editoras, para reunir uma espécie de carta de apresentação poética aos nossos irmãos castelhanos?
Este projeto partiu um pouco à aventura. O desafio foi feito, por incrível que possa parecer, este desafio foi feito pelo tradutor. O tradutor, que Xavier Frias Conde, que dá aulas de cultura e literatura portuguesa e galega na UNED, em Madrid, desafiou-me a organizar uma pequena antologia de poesia portuguesa contemporânea. Eu sugeri que se pudesse avançar para uma antologia de poetas mais ou menos canonizados, podemos dizer assim, com alguns nomes já imprescindíveis da poesia portuguesa, mas mais jovens, e então eles decidiram publicar 12 poetas. Eu fiz força para que fossem 18, acabaram por ser 15 mais um, porque eu confesso, eu tenho aí poesia minha, porque foi o Xavier Frias Conde que pôs logo esse propósito, digamos assim, e naturalmente a carne é um pouco fraca e portanto eu cedi, mas naturalmente uma antologia destas nesses moldes por outra pessoa, eu tenho a consciência que atualmente no panorama da poesia portuguesa, pelo conjunto de poetas que temos, eu não entraria nestes 16. Alguns também não entrariam, mas há aqui um núcleo de 50% que provavelmente entraria sempre na poesia portuguesa contemporânea de poetas vivos. Haveria aqui um poeta, já agora para não me dispersar, mas que estaria para entrar, mas que acabou por falecer quando a antologia estava praticamente concluída, e portanto, que era o Armando Silva Carvalho, e que nós já tínhamos os poemas, mas tinha sido definido que seriam só poetas vivos.
Sabe se há muitas antologias de poesia portuguesa em Espanha?
Pois, para a minha grande surpresa, porque quando eu comecei a organizar isso não tinha essa noção, chegámos mais ou menos à conclusão, após alguma pesquisa essencialmente feita pelo Xavier Frias Conde, que nos últimos 20 anos em Espanha se houve 2, 3 antologias da poesia portuguesa contemporânea, se é que podemos nesses termos quando foram publicadas, é muito. O que um país aqui ao lado, nós temos a consciência que eles nos conhecem e provavelmente eles ainda nos conhecem menos do que nós também conhecemos, porque nós, tirando as traduções para um grupinho muito restrito feitas pelo José Vento, também não conhecemos assim tanto a literatura espanhola.
Se calhar ficamos também pelas 2, 3, 4 antologias nos últimos anos cá nesta Babilónia. É um livro muito bonito, muito apetecível em termos de objeto livre. Um homem que é também coordenador da Casa da Escrita. Ora, o nome é desde logo convidativo e apetecível. A Casa da Escrita é um espaço da Câmara Municipal de Coimbra. Apresente-nos, por favor, este espaço cujo nome não engana.
A Casa da Escrita, como disse, é um espaço da Câmara Municipal, um espaço integrado no Departamento de Cultura. É o espaço que era a antiga residência do poeta João José Cuxfel. É uma habitação que foi construída nos finais do século XIX, começou por pertencer ao Dr. João Jacinto, bisavô de João José Cuxfel, um célebre médico do século XIX, que chegou a ser um dos médicos da Casa Real e professor universitário em Coimbra de Medicina. João José Cuxfel, na sua casa, abriu as portas ao chamado Novo Cancioneiro. É na sua casa que Fernando Namora, Carlos Oliveira, Arquimedes da Silva, Mário Dionísio e outros, mais esporadicamente, vêm a fundar a primeira geração forte do neorrealismo, a chamada geração Coimbra, e onde vem a ser concebida por eles e feitos artesanalmente os primeiros números da célebre revista Vértice. Já agora, um dos mais conhecidos livros de Fernando Namora, Fogo numa Noite Escura, o centro da história é precisamente a casa, na altura conhecida na cidade como a Casa do Arco, uma vez que numa das alas da casa há uma rua que passa por baixo e, portanto, era conhecido como pela Casa do Arco.
As pessoas podem acompanhar na internet a programação?
Sim, na internet, na página do Facebook do município, no próprio site do município, o setor de comunicação da Câmara envia para a comunicação social, principalmente para a regional, portanto, essas iniciativas e, portanto, podem acompanhar.
João Rasteiro, uma vida marcada pela escrita, é coordenador da Casa da Escrita em Coimbra, é coordenador também desta obra, cá nesta Babilónia, poeta, desde há muito. Vou-lhe pedir um poema mais a terminar, pedi-lhe aqui a Um Velho Corpo, por favor.
Um Velho Corpo é um poema de homenagem a um grande poeta português, que também é um dos meus poetas, Manuel António Pina. Um Velho Corpo, esquece a rosa, onde ela estiver oculta o mundo já renunciou. Só da melancolia da ave viverás, os teus livros, os teus gatos, os teus mortos, a casa, a única herança do sagrado alfabeto anfíbio. O resto são os talhos de bruma que se abrem ao musgo, a língua desabitada como dádiva. Despreza, pois ela ofusca-te da boca do sol. Extermina-a, pois, a rosa de Provence. O segredo está no coração da nudez, na metáfora que te aleita ao pecado, que rompe do calor das musas, enrosasse-lhe as pétalas delirantes. Ouve, esquece-te dela, de nenhuma palavra e nenhuma lembrança. Prometes?
A poesia de João Rasteiro, agora reunida na antologia Ofício, poesia de 2000 a 2020, com prefácio de Mário Cláudio, a edição Elogio da Sombra, a coleção dirigida por Walter Huguemann, na Porta Editora. O livro será apresentado no próximo sábado às 16 horas em Lisboa, na Livraria Senob, Travessa de Santa Quitéria.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.